Oi, Bicudo, bom dia. Um bom dia especial aos nossos ouvintes.
Pois é, o que é um relacionamento ioiô e quais são as suas características?
O relacionamento ioiô você já citava muito bem antes, né? Resumidamente, é esse relacionamento de idas e vindas, de constantes términos e recomeços. Um relacionamento que tem uma dificuldade com a estabilidade e o compromisso. Né? Olha só que interessante. Tudo que um relacionamento pede, né? Estabilidade e compromisso é justamente o que o relacionamento ioiô não consegue fornecer. Então, ele vai demonstrar para a gente que existe uma maturidade emocional presente ali entre aquelas pessoas. Na maioria das vezes, presente nos dois, porque aquilo só se perpetua porque ambos estão na posição de imaturidade emocional. Esse é um relacionamento que se caracteriza bastante pelo rompimento por coisas simples. Claro que se a gente for ouvir lá das pessoas envolvidas, eles vão dizer que aquilo não tem nada de simples, né? Mas quem está numa posição de maior maturidade emocional enxerga que naquele relacionamento os términos são coisas são provocados por questões simples.
Coisas
Então,
banais.
coisas banais, né? Que não deveriam comprometer a estabilidade e o compromisso da relação. Então, basicamente, é esse tipo de relacionamento que tem muitas indas e vindas e que ele não consegue firmar esse compromisso e essa estabilidade emocional dentro da relação.
O relacionamento normalmente acaba, né? Pelo menos aqui nesse caso pode ser momentâneo, né? Esse acabar, mas ele parte de um dos lados, apenas de um deles, né? Mas só que quando volta há uma decisão dos dois, então há também imaturidade do outro lado em aceitar, né? Mesmo sendo aquele rompimento rápido, um assunto simples e banal, né?
Perfeito, Bicudo. A característica de quem está fora de um relacionamento ioiô é que a pessoa percebe que o outro lado é falível e merece, naquela situação, ser perdoado, ser reconsiderado, né? Dependendo da situação. No ioiô existe essa incompreensão. Então, o outro não pode falhar. Eu só estou dentro daquele relacionamento ioiô porque eu enxergo só vantagens. Eu não consigo compreender que dentro de um relacionamento, sim, vão existir desvantagens. Da mesma forma que existem vantagens e desvantagens de se ser solteiro. A pessoa não consegue compreender. Então, em qualquer mínimo erro ou qualquer comportamento que destoa daquilo que ela espera, ela termina.
Se o namoro é complicado, pode-se prever no futuro também um relacionamento de noivado, casamento também complicado. Com o passar do tempo, quais serão as prováveis consequências para esse casal?
Bicudo, vale então a gente lembrar novamente que nós não estamos falando de uma doença, de um transtorno, né? Nós estamos falando de um fenômeno, de comportamento, mas que ele pode levar a adoecimentos. E esses adoecimentos, eles costumeiramente vão na direção dos transtornos de ansiedade. Por quê? O relacionamento ioiô, essa inconstância, coloca as pessoas em um movimento de estado de alerta. Elas estão o tempo todo pensando que o relacionamento pode terminar. Ou elas estão o tempo todo se auto-vigiando, tentando perceber aquilo que elas podem fazer de errado e que vai provocar com que o companheiro ou a companheira interrompam a relação. Então a gente tem sim situações muito comuns de longo prazo que vão gerar adoecimento. Outra coisa que essas pessoas polarizam bastante é em dois sentimentos, que é o ódio e a saudade. Então eles vivem basicamente uma relação de longo prazo pautada simplesmente nessas duas emoções. Ódio de não fez do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu desejava, não estou tendo vantagem. Quando termino, nossa, como eu estou sentindo saudade daquela pessoa, como eu gostaria de estar novamente com aquela pessoa. Então confunde, coloca de uma forma primitiva as emoções presentes dentro de uma relação. E outra coisa que vai causar a longo prazo é que a pessoa começa a perder foco em outros segmentos da vida. Então ela está o tempo todo sequestrada pelo relacionamento, ela não vai focar na parte profissional, ela não vai conseguir focar na parte acadêmica, aquela pessoa que vai trabalhar, mas ela está pensando no relacionamento. Então isso é muito prejudicial sob o ponto de vista também de desenvolvimento humano.
É bem doentio mesmo, né? A
É
pessoa não se
doentio.
concentra, né?
É doentio.
De que maneira a pessoa pode se desenvolver para conseguir superar esse tipo de relacionamento?
Então, além da pessoa precisar fazer um acompanhamento psicológico, por que fazer o acompanhamento psicológico? Porque a gente precisa entender que esse tipo de padrão de funcionamento muito provavelmente vai se repetir. ela não vai passar só por um relacionamento yo-yo. Muito provavelmente ela vai levar isso para outros tipos de relações. E até esse padrão de funcionamento às vezes está presente em outros segmentos de vida. Pode estar presente numa carreira profissional, uma indefinição, não sabe o que vai seguir. Pode estar presente em relação aos estudos, não consegue se dedicar, dar conta. Então isso seria interessante de explorar e compreender. Mas uma máxima que já dá para a gente ir respondendo sob o ponto de vista de autodesenvolvimento é... Que função esse relacionamento está cumprindo para essa pessoa? Por quê? Que ganho secundário é esse que eu preciso ter estando dentro de uma relação yo-yo? Eu estou tendo algum benefício. E às vezes o benefício, que não tem nada de benefício, óbvio, é o de ser vítima. Porque enquanto eu estou dentro do relacionamento yo-yo, eu posso me nomear como vítima. Uhum. Então as coisas não vão do jeito que eu queria. Essa é uma primeira análise, né, que a pessoa precisa fazer. E a outra é, se esse relacionamento yo-yo não é abusivo, e aí a gente vai ter que diferenciar, comumente eles são abusivos, mas se ele não é abusivo, preciso fazer um exercício de, estou conseguindo me entregar? Estou conseguindo abdicar dos meus desejos e compreender que isso é uma relação coletiva, são duas pessoas envolvidas? São duas coisas que eu acho que as pessoas precisam raciocinar e responder. Então, muito no foco de qual é o ganho secundário de eu manter essa relação.
Esse Alex é muito bom, né? Além de ter conhecimento, ele consegue se expressar e nos colocar aqui a par, né, desses problemas que a gente tem, né? E exatamente isso. Quem vive sempre meio a dúvidas na vida, né? Se vai para frente, se vai para trás, se pega essa estrada ou aquela para chegar num destino, ele não, também não toma decisões e vive desse jeito. Aí não tem atitude e acaba não tendo uma personalidade, né, própria na vida. E assim também nos relacionamentos. Estraga o seu jeito de ser e também de outras pessoas que poderiam ser felizes junto com ele ou com ela, no caso, né? Alex, muito obrigado. Maravilha. Eu sempre boto meu pitaco aqui, né? Até parece que eu entendo alguma coisa de psicologia. Mas enfim.
Você agrega muito aos assuntos. Você clarifica os assuntos. Matéria do Vanguarda, eu deixei bem claro isso. Sua participação é essencial aqui para clarificar os assuntos para o ouvinte.
Uma coisa eu tenho certeza, eu nunca vou te colocar em saia justa, porque quando eu falo de psicologia, que você sabe tudo, né? E os assuntos são sempre muito bem selecionados.
Algumas coisas eu sei bem. Outras está faltando aí.
Muito bom. É uma pergunta que chega aqui, Gustavo. Podemos me questionar
claro,
de um ouvinte?
Sim, prazer.
O ouvinte pergunta, de Cocal do Sul, se o casal já vem enfrentando há bastante tempo dificuldades para alcançar estabilidade e compromisso, quando dar um basta? A pessoa já está aqui deixando claro que é hora, ou está querendo, tem a intenção de dar um basta.
Olha, eu sinalizaria para o ouvinte então o seguinte. Primeiro responder aquela lógica do ganho secundário. Por que eu ainda estou dentro dessa relação? Claro que o ouvinte vai me responder que provavelmente tem filhos envolvidos, tem negócios envolvidos. Ele vai me responder várias coisas. Mas para ele, essencialmente, porque filho não é estrutura de relação. Uhum. Né? Claro, o filho ele sustenta a relação, mas ele não é o único pilar da relação.
E há também aqueles casos, Alex, por exemplo, o casal do namoradinho está ali há um ano e meio, né? Um ano ou seis meses, está complicadinho. Só que nesse tempo já houve envolvimento familiar. O guri já foi almoçar na casa da menina, ela já foi na casa dele, a mãe do guri já gostou da menina, enfim, já há um envolvimento. Só que as famílias não sabem que o relacionamento deles, por fora, já está muito ruim, está complicado, cheio de brigas. E aí eles ficam com pena de terminar, porque, ai, o que, que a minha mãe vai achar,
tem
meu pai?
Tem família envolvida,
e aí,
né?
Tem envolvido. Então, eles não deixam claro que está ruim o relacionamento, a família pensa que está tudo bem, porque, claro, eles se apresentam, né, tudo bonitinho, tudo romântico. E aí complica. E aí o que é que faz? Né?
Então, Mikudo, aí é a resposta do ganho secundário, né? Eu estou mantendo a relação para a família.
Por conveniência.
Por conveniência ou para agradar a família. Não, eu mantenho o relacionamento porque eu, antes de tudo, preciso me agradar e preciso agradar a outra pessoa. A gente precisa ficar bem. Então, primeira resposta para o ouvinte. Vamos avaliar esse tal ganho secundário. E o segundo eixo que a gente precisa avaliar é, tá abusivo esse relacionamento? Porque se ele está abusivo, ele já deu a resposta há muito tempo de que ele não precisa continuar.
Uhum.
Né? Então, dois grandes eixos que eu acho que precisam ser muito bem respondidos. E eu trabalharia isso em consultório com o paciente. Eu tentaria esclarecer, né? O que, que você está ganhando ainda continuando dentro desse relacionamento? E virou um relacionamento abusivo? Porque se ele virou relacionamento abusivo, volto para a pergunta. Por que, que você ainda está dentro dele?
A motivação principal, Alex, nesses casos, é ciúme? É instabilidade? É insegurança?
Perdão, quando motivação para comprar.
Em casos de namoros, que o relacionamento tem problemas, está conturbado, normalmente o que motiva é ciúme, é insegurança, instabilidade?
Mais na linha da insegurança.
Uhum.
E é uma insegurança não só de aquela pessoa estar traindo ou não estar traindo. Às vezes é uma insegurança de não se perceber possível de ter uma relação mais saudável do que aquela.
Uhum.
E isso faz com que as pessoas às vezes fiquem dentro do yo-yo, essa baixa autoestima. Ela acha que aquilo é o melhor que ela vai conseguir. E aí ela se sujeita a estar dentro da relação abusiva.